From the conference center,
diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 178ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música dessa sessão será apresentada pelo Coro Tabernáculo Mormon. Essa transmissão é um fornecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito.
Dieter F. Uchtdorf,
segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Sejam todos bem-vindos esta tarde à quinta e última sessão geral da 178ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu que eu, irmão Uchtdorf, dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação e bênçãos aos membros da Igreja e aos muitos amigos de todas as partes que estão participando da transmissão via rádio, televisão, internet ou satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg, tendo Linda Margetts e Bonnie Goodleaf ao órgão. O coro abrirá a reunião cantando Pela Beleza do Mundo. A oração de abertura será então feita pelo Elder C. Scott Grow, dos 70.
Oh, Nosso Pai Celestial, somos seus filhos e filhas do seu convênio durante, por todo o mundo. Abaixamos nossas cabeças diante de ti durante essa última sessão da conferência. Nós agradecemos pelo privilégio que temos de participar nessa conferência histórica, nesse salão histórico, onde podemos apoiar seu profeta escolhido, presidente Thomas S. Monson. Pai, nós o amamos. Amamos seus conselheiros, presidente Aaron, presidente Ultdorf, e cada membro do coro dos 12 apóstolos. Nós os apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Pai, nós somos gratos pelo profeta Joseph Smith, por sua fé e trabalho, que ele, em oração no bosque sagrado, viu a Deus e Jesus Cristo e começou a abrir a última dispensação dos tempos e restaurou todas as coisas do seu reino aqui na terra. Somos gratos pelo sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, sua expiação e sua glorificante ressurreição aos céus. Pai, pedimos que ao começo dessa sessão que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre todos aqueles que vão orar e para nós também, que possamos senti-lo em nosso alma e coração. Ouvir a verdade de seu Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Que cada um de nós possamos voltar para nossas casas depois dessa conferência. E que possamos lembrar como sentimos e guardar os seus mandamentos. Essa oração nós fazemos no nome de seu amado Filho Jesus Cristo. Amém.
O coro cantará agora, Chamados a Servir. Depois, os elders Jeffrey R. Holland e David A. Bednar, do Quórum dos Doze, falarão a nós. Em seguida, ouviremos o elder W. Craig Zwick, dos 70.
Serve Him and the King of Glory. President Monson, may I claim
Presidente Monson, peço um momento particular, se puder. Como o primeiro entre os meus irmãos, com a oportunidade de falar, após sua mensagem singular à igreja esta manhã, posso dizer algumas palavras em nome de todos os irmãos, das autoridades gerais, e, de fato, em nome de toda a igreja. Dos muitos privilégios que tivemos nesta conferência histórica, inclusive, especialmente, de participar na Assembleia Solene de ontem, em que pudemos apoiá-lo como profeta vidente e revelador, não posso deixar de sentir que o principal privilégio que todos tivemos foi de testemunhar pessoalmente a colocação sagrada do manto profético sobre os seus ombros, quase como se fosse pelas mãos dos próprios anjos. Os que assistiram ontem à noite à sessão geral do sacerdócio e todos os que estavam presentes esta manhã na transmissão mundial foram testemunhas oculares desse evento. Em nome de todos os participantes, expresso nossa gratidão por tal oportunidade. Digo isso com amor pelo presidente Monson e especialmente pelo nosso Pai Celestial e pela grande oportunidade que tivemos de ser testemunhas oculares. Obrigado. Na última conferência geral de outubro, expliquei que há dois motivos principais para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ser acusada erroneamente de não ser cristã. Naquela ocasião, abordei uma dessas questões doutrinárias, nossa concepção da Trindade. Hoje, gostaria de discorrer sobre a outra doutrina importante que caracteriza a nossa fé, mas que desconcerta algumas pessoas, a saber, a afirmação audaciosa de que Deus continua a proclamar Sua Palavra e as revelações, que diz que temos um cânon aberto de Escrituras. Alguns cristãos, pelo seu amor genuíno pela Bíblia, afirmam que não pode haver outras Escrituras autorizadas além da Bíblia. Assim, ao declararem que o cânon de revelação está fechado, nossos amigos de outras religiões fecham as portas para manifestações divinas que nós, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tanto valorizamos. O Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, e a Pérola de Grande Valor, bem como para a orientação divina recebida pelos profetas e apóstolos, ungidos por Deus. Sem atribuir má fé às pessoas que assumem essa posição, rejeitamos de modo respeitoso, mas resoluto, essa caracterização, sem fundamento nas Escrituras, do verdadeiro cristianismo. Um dos argumentos usados com frequência em qualquer defesa de um cânon fechado é uma passagem do Novo Testamento, Apocalipse 22, 18, que diz: "Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro." Contudo, há um indiscutível consenso entre os eruditos da Bíblia de que esse versículo diz respeito apenas ao livro de Apocalipse e não à Bíblia como um todo. Praticamente todos os estudiosos da atualidade reconhecem vários livros do Novo Testamento que foram, com quase toda certeza, escritos depois da revelação recebida por João na ilha de Patmos. Nessa categoria estão pelo menos os livros de 1 e 2 Pedro, Judas, as três epístolas de João e provavelmente o Evangelho inteiro de João. Mas há uma resposta ainda mais simples para o porquê dessa passagem do livro final do Novo Testamento atual não se aplicar à Bíblia inteira. O motivo é que a Bíblia completa, como a conhecemos hoje, uma coletânea de textos num único volume, ainda não existia quando esse versículo foi escrito. Por exemplo, durante séculos, depois de João tê-lo redigido, os livros individuais do Novo Testamento circularam separadamente ou talvez em conjunto com alguns outros textos, mas quase nunca como uma coletânea completa. Do conjunto integral de 5.366 manuscritos gregos conhecidos do Novo Testamento, apenas 35 contêm o Novo Testamento inteiro, como o conhecemos hoje, e os 34 foram compilados depois do ano 1000 depois de Cristo. A realidade é que quase todos os profetas do Velho e do Novo Testamento acrescentaram escrituras às deixadas pelos seus predecessores. Se as palavras do Velho Testamento de Moisés fossem suficientes, como tinham suposto alguns equivocadamente, então qual foi o motivo das profecias posteriores de Isaías e as de Jeremias depois dele, sem falar de Ezequiel, Daniel, Joel, Amós e os demais? Se uma revelação concedida a um profeta em determinado momento bastasse para sempre, o que justificaria todas essas outras? A resposta foi manifestada claramente pelo próprio Jeová quando disse a Moisés: "Minhas obras não têm fim, e minhas palavras jamais cessam." Um erudito protestante fez um estudo aprofundado sobre a doutrina errônea de um cânon fechado. Escreveu: "Por que motivos bíblicos ou históricos a inspiração de Deus teria se limitado aos documentos escritos que a Igreja hoje chama de Bíblia? Se o Espírito tiver inspirado somente os documentos redigidos no primeiro século, isso significa que o mesmo Espírito não se manifesta hoje na Igreja sobre questões importantes?" Fazemos-nos humildemente essas mesmas perguntas. A revelação contínua não rebaixa nem desacredita as revelações existentes. O Velho Testamento não perde seu valor para nós quando nos é apresentado o Novo Testamento, e o Novo Testamento só tem a ganhar quando lemos o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Ao pensarmos nas escrituras adicionais aceitas pelos santos dos últimos dias, poderíamos perguntar: será que os primeiros cristãos, que durante décadas tiveram acesso somente ao Evangelho primitivo de Marcos, considerado em geral o primeiro dos Evangelhos do Novo Testamento a ser escrito, ficariam ofendidos ou ficaram ofendidos ao receberem os relatos mais detalhados feitos posteriormente por Mateus e Lucas, sem falar nas passagens inéditas e a ênfase na revelação oferecidas depois por João? Certamente devem ter se regozijado por ganharem ainda mais evidências persuasivas da divindade de Cristo. E nós também nos rejubilamos. Peço que não nos interpretem mal. Amamos e reverenciamos a Bíblia, como ensinou o Elder M. Russell Ballard com tanta clareza neste púlpito há apenas um ano. A Bíblia é a palavra de Deus, sempre identificada em primeiro lugar no nosso cânon, as nossas obras padrão da Igreja. De fato, foi a leitura divinamente inspirada do versículo 5 do primeiro capítulo do livro de Tiago na Bíblia que conduziu Joseph Smith à sua primeira visão do Pai e do Filho, que culminou na restauração do Evangelho de Jesus Cristo em nossa época. Mas mesmo naquele tempo, naquele momento, Joseph sabia que a Bíblia sozinha não poderia responder todas as perguntas religiosas dele e de outros em situações semelhantes. Como ele disse em suas próprias palavras, os ministros de sua comunidade estavam em desacordo, às vezes de modo acalorado, sobre essas doutrinas. Sacerdote contendendo contra sacerdote e converso com converso, numa luta de palavras e choque de opiniões, escreveu ele. Praticamente a única coisa que essas religiões em conflito tinham em comum era, ironicamente, a crença na Bíblia. Mas como explicou Joseph, os religiosos das diferentes seitas interpretavam as mesmas passagens da Escritura de maneira tão diferente que destruíam toda a confiança na solução do problema sobre qual a Igreja era verdadeira através de uma consulta à Bíblia. Estava claro que a Bíblia, descrita com frequência na época como um denominador comum, na verdade não era nada disso. Infelizmente, era um fator de discórdia. Assim, um dos principais objetivos da revelação contínua por meio de profetas vivos é declarar ao mundo, pela boca de testemunhas adicionais, que a Bíblia é verdadeira. Este é escrito, declarou um profeta antigo em relação ao livro de Mórmon, com o propósito de que acrediteis nesse, referindo-se à Bíblia. Numa das primeiras revelações recebidas por Joseph Smith, o Senhor afirmou: eis que não levo o livro de Mórmon para destruir a Bíblia, mas para edificá-la. Há ainda outro aspecto a ser esclarecido. Como se sabe que havia cristãos bem antes de existir o Novo Testamento, ou até mesmo uma coletânea das palavras de Jesus, não se pode afirmar que a Bíblia é o que torna alguém cristão. Citando o conceituado estudioso do Novo Testamento, N.T. Wright, ele disse: o Jesus ressurreto, na época do Evangelho de Mateus, não disse: todo o poder no céu e na terra é dado aos livros que escrevereis. Mas, ao invés disso, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, as próprias Escrituras afastam o foco de si mesmas e apontam para o fato de que a autoridade final e verdadeira pertence ao próprio Deus. Assim, as Escrituras não são a fonte suprema para os membros da Igreja. Elas são manifestações da fonte suprema. A fonte suprema do conhecimento e da autoridade para os santos dos últimos dias é o Deus vivo. A comunicação desses dons vem de Deus, na forma de revelações vivas, vibrantes e divinas. Essa doutrina está no âmago da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e da nossa mensagem ao mundo. Um exemplo contundente é a Assembleia Solene de ontem, na qual apoiamos Thomas S. Monson como profeta, vidente e revelador. Cremos num Deus que se envolve diretamente em nossa vida, um Deus que não está em silêncio ou ausente, nem age como a descrição de Elias, do Deus dos sacerdotes de Baal. Pode ser que intente uma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Nesta igreja, até as crianças pequenas da primária recitam: cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Ao falarmos de novas escrituras e revelação contínua, nunca sejamos arrogantes ou insensíveis. Uma visão sagrada num bosque hoje igualmente sagrado respondeu afirmativamente à pergunta: Deus existe? Agora, Joseph Smith e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos conduzem à seguinte interrogação, que decorre naturalmente da primeira: Ele fala aos homens? Trazemos as boas novas de que Ele o fez e o faz. Com um amor e afeto oriundos de nosso cristianismo, convidamos todos a examinarem as mensagens prodigiosas proclamadas por Deus desde os tempos bíblicos e ainda hoje. De certa forma, Joseph Smith e seus sucessores proféticos desta igreja respondem ao desafio de Ralph Waldo Emerson, que fará 170 anos no meio do ano deste ano, lançado aos alunos da teologia da Universidade de Harvard. Essa elite intelectual protestante foi instada pelo sábio de Concord a ensinar que Deus existe, não que existiu, que Ele fala, não que falou. Testifico que os céus estão abertos. Testifico que Joseph Smith foi e é um profeta, que o livro de Mórmon é verdadeiramente outro testamento de Jesus Cristo. Testifico que Thomas S. Monson é o profeta de Deus, um apóstolo moderno que detém as chaves do reino em suas mãos, um homem sobre o qual vi pessoalmente recair o manto profético. Testifico que a presença dessas vozes autorizadas e proféticas e de revelações inspiradas contínuas é uma das características principais da mensagem cristã sempre que o ministério autorizado de Cristo esteve na Terra. Testifico que esse ministério está na Terra e se encontra nesta igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em nossa devoção sincera a Jesus de Nazaré como Filho de Deus, o Salvador do mundo, convidamos todos a examinarem o que recebemos dele e a se unirem a nós, sorvendo profundamente na fonte que salta para a vida eterna. Essa prova constante de que Deus vive, que Ele nos ama e que Ele fala a nós. Expresso a mais profunda gratidão pessoal por suas obras que não têm fim e suas palavras que jamais cessam. Presto testemunho desse desvelo divino e amoroso e dos registros que dele testificam, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Convido o Espírito Santo a assistir-nos ao examinarmos um princípio que pode ajudar nossas orações a tornarem-se mais significativas, o princípio de pedir com fé. Quero rever três exemplos de pedidos com fé em orações significativas e discutir o que podemos aprender com cada um deles. Ao falarmos da oração, enfatizo a palavra significativa. O simples ato de proferir uma oração é bem diferente de se oferecer uma oração significativa. Espero que todos já saibamos que a oração é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual e proteção. Porém, nem sempre o que sabemos se reflete naquilo que fazemos. E mesmo que reconheçamos a importância da oração, todos podemos melhorar a consistência e a eficácia de nossas orações pessoais e familiares. O exemplo clássico de se pedir com fé é o de Joseph Smith e a primeira visão. Quando jovem, Joseph estava em busca da verdade sobre religião e leu os seguintes versículos no primeiro capítulo de Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Observem o requisito de pedirmos com fé, o que, para mim, significa não apenas verbalizar, mas fazer o dever duplo de suplicar e realizar, a exigência de comunicar e agir. Ao ponderar sobre essa passagem bíblica, Joseph retirou-se para um bosque próximo à sua casa para orar e buscar conhecimento espiritual. Observem as perguntas que orientaram o pensamento e a súplica de Joseph. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo, que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é e como poderei sabê-lo? Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. As perguntas de Joseph centravam-se não apenas no que ele precisava saber, mas também no que fazer. Sua oração não era simplesmente, qual igreja está certa? Ela era, a que igreja devo unir-me? Joseph dirigiu-se ao bosque para pedir com fé e estava determinado a agir. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e sempre leva à ação justa. O profeta Joseph Smith ensinou que a fé é o primeiro princípio da religião revelada e o alicerce de toda a retidão, e que também ela é o princípio de ação existente existente em todos os seres inteligentes. A ação em si não é fé no Salvador, mas agir de acordo com princípios corretos é um componente importante da fé. Por isso, a fé sem obras é morta. O profeta explicou ainda que a fé não é apenas um princípio de ação, mas também de poder em todos os seres inteligentes, tanto no céu quanto na terra. Assim, a fé em Cristo leva à ação justa, que aumenta nossa capacidade e nosso poder espirituais. Compreender que a fé é um princípio de ação e de poder nos inspira a exercer nosso arbítrio moral em consonância com as verdades do Evangelho. Convida à nossa vida os poderes redentores e fortalecedores da expiação do Salvador e amplia o poder que há em nós e nos torna nossos próprios árbitros. Há muito me comove a verdade de que a oração significativa exige tanto a comunicação sagrada quanto o trabalho sagrado. As bênçãos exigem esforço de nossa parte antes de as recebermos, e a oração, como um tipo de obra, é um dos meios indicados para a obtenção das mais elevadas de todas as bênçãos. Esforçamo-nos para ir em frente e perseverar na obra consagrada da oração após dizermos amém e agirmos em relação ao que dissemos ao Pai Celestial. Pedir com fé exige honestidade, esforço, compromisso e persistência. Desejo ilustrar o que disse e também fazer-lhes um convite. É adequado que oremos pela segurança e êxito dos missionários de tempo integral em todo o mundo. É comum que em nossas orações roguemos para que os missionários encontrem pessoas e famílias preparadas para receberem a mensagem da restauração. Porém, irmãos e irmãs, a responsabilidade de encontrar pessoas para os missionários ensinarem é minha e sua. Os missionários são professores de tempo integral. Vocês e eu encontramos a quem ensinar. E vocês e eu, como missionários por toda a vida, não devemos orar para que os missionários façam o nosso trabalho. Se vocês e eu orássemos verdadeiramente e pedíssemos com fé, como fez Joseph Smith, se orássemos esperando agir e não apenas falar, então a obra de proclamar o Evangelho cresceria notavelmente. Uma oração de fé como esta poderia incluir alguns dos seguintes elementos. Agradecer ao Pai Celestial pelas doutrinas e ordenanças do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, que trazem esperança e felicidade à nossa vida. Pedir coragem e ousadia para abrir a boca e compartilhar o Evangelho com nossa família e amigos. Pedir ao Pai Celestial para nos ajudar a identificar pessoas e famílias receptivas ao convite para serem ensinadas em nosso lar pelos missionários. Comprometer-nos hoje a fazer a nossa parte, pedindo ajuda para vencermos a ansiedade, o medo e a hesitação. Buscar o dom do discernimento, para que vejamos e ouçamos as oportunidades missionárias que ocorrerem. E orar com fervor pela determinação de agir como sabemos que deveríamos. Podemos também expressar gratidão e pedir outras bênçãos em oração, que deve ser encerrada em nome do Salvador. E assim, a obra consagrada nessa oração iria em frente e cresceria. O mesmo padrão de santa comunicação e obra consagrada pode se aplicar a nossas orações pelos pobres e necessitados, pelos doentes e aflitos, pelos familiares e amigos que têm dificuldades, assim como por aqueles que não estão nas reuniões da igreja. Testifico que a oração se torna significativa quando pedimos com fé e agimos. Convido a todos nós a orarmos com fé a respeito do mandato divino de proclamar o Evangelho. Fazendo isso, prometo que as portas se abrirão e seremos abençoados por reconhecermos e agirmos quando surgirem as oportunidades. Meu segundo exemplo dá ênfase à importância de perseverarmos ao longo da prova da nossa fé. Há alguns anos, uma família saiu dos Estados Unidos e viajou à Europa. Logo que chegou lá, o filho de 13 anos ficou muito doente. A princípio, os pais pensaram que ele estava enjoado por causa da fadiga do longo voo e por isso continuaram a viagem. Ao longo do dia, as condições de saúde do filho pioraram. A desidratação continuava a aumentar. O pai deu-lhe uma bênção do sacerdócio, mas não houve nenhuma melhora de imediato. Passaram-se horas e a mãe ajoelhou-se ao lado do filho e rogou ao Pai Celestial para que o menino se restabelecesse. Estavam longe de casa, em um país estranho, e não sabiam como conseguir tratamento médico. A mãe perguntou ao filho se ele gostaria de orar com ela. Ela sabia que não seria suficiente apenas esperar pela bênção, mas precisavam continuar a agir. Explicando a ele que a bênção recebida ainda estava em vigor, sugeriu que rogassem novamente em oração, como fizeram os apóstolos antigos. Senhor, acrescenta nossa fé. A oração inclui a expressão de confiança no poder do sacerdócio e o compromisso de perseverarem em fazer o que fosse necessário para que a bênção tivesse efeito, se ela estivesse, naquele momento, de acordo com a vontade de Deus. Logo depois de fazer essa singela oração, a saúde do rapaz melhorou. A ação fervorosa da mãe e de seu filho ajudou a concretizar o prometido poder do sacerdócio e, em parte, satisfez o requisito de não disputarmos o que não vemos, porque não receberemos testemunho senão depois da prova de nossa fé. Assim como as paredes da prisão em que estavam Alma e a moleque não ruíram antes da prova da fé, e também como a mão e seus irmãos missionários não testemunharam milagres em seu ministério antes da prova da fé, também a cura do jovem de 13 anos não ocorreu antes da prova da fé e foi concedida de acordo com a fé expressa em suas orações. O terceiro exemplo ilustra a importância de reconhecermos e aceitarmos a vontade de Deus em nossa vida. Há muitos anos, um jovem pai que havia sido ativo na igreja quando criança escolheu outros caminhos na juventude. Depois do serviço militar, casou-se com uma adorável jovem e logo foram abençoados com filhos. Certo dia, inesperadamente, sua filhinha de 4 anos ficou muito doente e foi hospitalizada. Desesperado, e pela primeira vez em muitos anos, o pai se ajoelhou para orar, rogando para que a vida da filha fosse poupada. No entanto, ela piorou. Aos poucos, o pai percebeu que sua filhinha não sobreviveria, e gradualmente suas orações se modificaram. Ele já não orava pela cura, mas por compreensão. Faça-se a tua vontade, era agora o tom de suas súplicas. A filha logo entrou em coma e o pai sabia que restavam a ela poucas horas nesta terra. Fortalecido pela compreensão, confiança e um poder maior que o seu, o jovem casal orou de novo, rogando pela oportunidade de abraçá-la mais uma vez enquanto ela ainda estava consciente. A filha abriu os olhos e estendeu os frágeis bracinhos aos pais para o abraço final. E assim ela partiu. O jovem pai sabia que suas orações haviam sido respondidas. Um Pai Celestial bondoso e compassivo havia confortado seu coração. A vontade de Deus se fizera e eles haviam obtido compreensão. Discernir e aceitar a vontade de Deus em nossa vida são elementos fundamentais ao se pedir com fé em oração significativa. Entretanto, não é suficiente dizer "seja feita a tua vontade". Cada um de nós precisa da ajuda de Deus para submeter a Ele a nossa vontade. A oração é o ato pelo qual a vontade do Pai e a vontade de um filho entram em sintonia. A oração humilde, sincera e persistente nos possibilita reconhecer a vontade do Pai Celestial e alinhar-nos com ela. E nesse particular, o Salvador deu-nos o exemplo perfeito ao orar no jardim do Getsêmani, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E posto em agonia, orava mais intensamente. Nossas orações não devem conter uma lista de desejos ou pedidos, mas devem assegurar para nós e para outros as bênçãos que Deus está desejoso de conceder de acordo com sua vontade no seu tempo. Toda oração sincera é ouvida e respondida por nosso Pai Celestial, mas as respostas recebidas podem não ser as que esperávamos e podem não vir na hora e da maneira que desejamos. Essa verdade fica evidente nos três exemplos que apresentei hoje. A oração é um privilégio e um desejo sincero da alma. Podemos deixar para trás orações rotineiras e listas de pedidos e nos envolver em orações significativas, pedindo com fé e agindo, e perseverando com paciência na prova de nossa fé, reconhecendo e aceitando humildemente que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos e irmãs, testifico da realidade e divindade do nosso Pai Eterno, de seu Filho Unigênito, o Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Testifico que nosso Pai ouve nossas orações e as responde. Que cada um de nós se dedique com mais determinação a pedir com fé, tornando, desse modo, as orações verdadeiramente significativas. Assim oro em nome de Jesus Cristo. Amém.
Juntamente com vocês, apoio com gratidão a vontade do Senhor para seu povo. Obrigado, presidente Monson, pela pureza de seu coração. Quando o jovem Joseph Smith contou a verdade sobre sua grande experiência no bosque, ele foi perseguido e maltratado. Lúcifer usou o escárnio como arma contra ele. Eu, um menino obscuro de apenas 14 para 15 anos de idade, homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocar uma perseguição implacável. Por toda a vida, Joseph Smith sofreu perseguição, mas o Senhor instilou consolo e coragem em seu coração. Ser paciente, ser sóbrio, ser temperante, ser fiel e diligente na observância dos meus mandamentos de Deus. Envolver-te-ei nos braços de meu amor. E afinal, Deus realmente o envolveu nos braços de teu amor. Todos temos às vezes promessa. Ainda hoje existem aqueles que não compreendem nossa doutrina e combatem os valores imutáveis que nos foram dados. Um jovem amigo meu, Anthony, fez uma pergunta profunda à mãe. Como a maioria dos adolescentes, Ethan quer ser independente, autossuficiente e ficar na companhia dos amigos. Tenta ter autonomia para fazer boas escolhas. É um jovem extremamente valoroso. Trabalha muito para ter boas notas na escola e estuda as escrituras diariamente. Como todos os jovens, Ethan enfrenta enormes tentações que se apresentam na escola, na internet, no cinema e na música. A linguagem vulgar e as roupas provocantes estão em todo lugar. O que é errado, em geral, é visto como correto. A ansiedade e o temor da rejeição são comuns para os jovens. As pressões do grupo costumam ser tremendas. Ethan se sentiu bombardeado por valores opostos. Por isto, perguntou à mãe: Mãe, Será que tenho de abaixar meus padrões para não perder meus amigos? Esta é uma pergunta de peso para considerarmos em qualquer fase da vida. Estamos rebaixando nossos padrões para sermos aceitos pela sociedade? Estamos alternando nossos valores para sermos aceitos no trabalho ou sermos populares na escola? A carinhosa mãe de Ethan respondeu-lhe com um sonoro não. Da mesma forma, respondo convictamente, não faça isso, Ethan. Nunca se esqueça de que você é filho de Deus e de que Ele o ama. Viva de acordo com o que você sabe e que é certo. Defenda aquilo que você crê. Nem sempre será fácil. E muitas vezes é uma luta solitária. Procure amigos íntegros e de caráter. E diga a eles como você aprecia o exemplo deles. É possível até que você encontre alguém que se sinta tão solitário quanto você. Ore pedindo ao Senhor orientação e proteção. Ele o apoiará. Ele se tornará um amigo fiel e você verá seu exemplo. Atrairá muitos amigos que serão fortalecidos por sua força de caráter. Nefi nos ensinou um princípio simples e poderoso quando narrou a visão de Leí teve da árvore da vida. Ele descreveu um caminho estreito e apertado que levara à árvore, além de um grande e espaçoso edifício. O edifício estava cheio de pessoas que usavam roupas finas e atraentes e que olhavam com desprezo para a árvore. Tinham uma atitude de escárnio e apontavam com desprezo para aqueles que o provavam do fruto da árvore. O objetivo deles era pressionar aqueles que encontravam o caminho e entraram no prédio. Tudo parecia indicar que as pessoas que estavam lá dentro se divertiam. Que imagem extraordinária da tentação e do escárnio. Elder Maxwell disse, o riso do mundo não passa de uma multidão solitária tentando autoafirmar-se. E grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício. Apontavam-me com o dedo, zombando de mim e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhe demos atenção. No final do versículo, encontra-se o poderoso princípio que Nefi ensinou. A resposta para a indesejada pressão social. Porém, não lhe demos atenção. O presidente Peckham enfatizou recentemente este mesmo princípio com um padrão evidente para todos nós. Por mais antiquados que pareçamos, por mais que se desdenhem os padrões e por mais que os outros cedam, nós não cederemos. Não podemos ceder. Reconhecemos a tentação quando está tão bem disfarçada? Estamos dispostos a ser impopulares? Paulo advertiu com clareza, não para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Chegou a hora de tornarmos uma posição firme. Devemos fortalecer nosso alicerce espiritual e nos preparar para resistir aos estratagemas de Deus. Escutem os profetas de Deus, sigam seus conselhos. Paulo disse a Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te vergonhe do testemunho do nosso Senhor. É preciso coragem para fazermos boas escolhas, mesmo que outros ao redor tenham opinião diferente. O Senhor nos fortalecerá e nos ajudará a escolher ao certo nos momentos mais difíceis. Os ensinamentos e valores que mais estimamos não são aceitos pelo mundo secular. Para manter uma posição firme para nós e nossos filhos, a mensagem do Evangelho restaurado deve estar profundamente plantada em nossos corações e ser ensinadas em nosso lar. Abinadi, um profeta nefita, conforme registrado brevemente em Mosias, ensina-nos lições atemporais que se aplicam com perfeição ao século XXI. Ele foi um homem de coragem inabalável. Abinadi defendeu a verdade em um momento em que ele era totalmente impopular. Ao chamar arrependimento com destemor, ele sabia que sua vida corria perigo. Com os olhos da mente, podemos visualizar a cena pungente de Abinadi ao receber a sentença de morte. Ele tivera a oportunidade de salvar a própria vida se negasse a fé e o testemunho, se refutasse seus padrões. Mas em vez disso, proclamou corajosamente: digo-vos que não me retratarei das palavras que disse concernentes a este povo. Por quê? Porque são verdadeiras. Talvez não tenhamos de perder a vida para defender a verdade, mas podemos, como Abinad, elevar-nos a iguais patamares e, com coragem e energia, proclamar valentemente que Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele foi e é o Filho de Todo-Poderoso. Ele vive e Ele nos ama. Se o seguirmos, seremos capazes de fazer sacrifício e guardarmos nossos convênios sagrados. O Senhor nos disse: portanto, não temais, pequeno rebanho. Fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós. Pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Buscai-me em cada pensamento, não duvidais, não temais. Precisamos nos fortalecer. A força espiritual segura é encontrada em duas palavras: Jesus Cristo. Dele testifico com humildade, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren.
Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão: Jeová, sê nosso guia. Depois, os elders Robert Steuer e Dennis Neueschwander, dos 70, nos dirigirão a palavra.
Esta é a 148ª Conferência Geral Anual de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Quando era menino, descobri um incrível poder de uma pequena lanterna. Ao acendê-la à noite, vi uma grande área iluminada em todo lugar para onde eu apontasse. Meu entusiasmo aumentou quando acendi dentro de um estábulo empoeirado. Um cone de luz se projetou pelo ar. Mas a descoberta mais interessante aconteceu quando comprimi a lanterna firmemente contra a palma da mão. A minha mão inteira brilhou na escuridão. A luz estava realmente dentro de mim. A observação das propriedades físicas da luz pode ser emocionante, mas a descoberta das propriedades da luz e verdade espirituais é ainda mais assombrosa e essencial. Vivemos numa época maravilhosa, mas também em um tempo no qual a paz foi tirada da terra. Para prosperar nesses tempos, é preciso que a luz espiritual arda dentro de nós. Como conseguir essa luz espiritual e fazer com que as verdades do Evangelho de Jesus Cristo nos encham a alma? Gostaria de dar três sugestões. 1. Aprenda a doutrina verdadeira. 2. Adquira um puro testemunho. E 3. Viva o Evangelho corajosamente. Primeiro, aprenda a doutrina verdadeira. A alma descobriu que a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo.
levando a praticar o que era justo. Sim, surtiu um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada, ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido. Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. Presidente Henry B. Eyring declarou: a palavra de Deus é a doutrina ensinada por Jesus Cristo e por seus profetas. Alma sabia que as palavras da doutrina tinham grande poder. Podem abrir a mente das pessoas para que vejam coisas espirituais, invisíveis aos olhos naturais. Abrem também o coração para o amor de Deus e para o amor à verdade. Em 1832, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith uma doutrina verdadeira e vigorosa a respeito da luz espiritual, a luz de Cristo. Luz essa que procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço, a luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que é a lei pela qual todas as coisas são governadas. Sim, o poder de Deus que se assenta em seu trono. Presidente Boyd K. Packer ressaltou essa verdade dizendo: a luz de Cristo também é descrita nas Escrituras como o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Cristo pode iluminar inventores, cientistas, pintores, escultores, compositores, atores, arquitetos e autores para que produzam obras grandiosas, mesmo inspiradas, para a bênção e benefício de toda a humanidade. A visão científica atual das propriedades da luz é realmente surpreendente. Hoje, os cientistas até descrevem a luz como portadora, mensageira ou mediadora. Quão profundas são as doutrinas do Senhor. Segundo, adquira um puro testemunho. Esse testemunho é a confirmação dada pelo Espírito Santo de que Deus é nosso Pai e Jesus é o Cristo. A luz e verdade que vemos em todas as coisas nos impelem a adquirir conhecimento por meio do estudo e da fé que precedem a confirmação pelo Espírito. Podemos aprender muito a respeito das obras e virtudes de Deus por meio de nossos sentimentos. Mas um testemunho ainda mais profundo é revelado quando buscamos espiritualmente a verdade com real intenção. Presidente Spencer W. Kimball disse: os tesouros do conhecimento, tanto secular quanto espiritual, são ocultos, mas apenas para aqueles que não pesquisarem e não se esforçarem devidamente para encontrá-los. Conhecimento espiritual não é alcançado simplesmente pedindo. Mesmo as orações não são as suficientes. Ele requer persistência e dedicação de uma vida toda. Nosso testemunho é fortalecido quando reverentemente observamos o grande universo que Deus criou para nós. O Senhor declarou a Enoque: todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim. Alma prestou testemunho semelhante para Corior: todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo que existe sobre sua face. Sim, e seu movimento. Sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. A luta que Enos teve perante o Senhor demonstra o poder do testemunho de seu pai. Enos disse: as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. Elder M. Russell Ballard disse: uma clara declaração da verdade tem uma grande influência na vida das pessoas. É isso que muda o coração. Minha mulher e eu assistimos a uma reunião sacramental perto de Recife, no Brasil. Um menino, com seus 9 ou 10 anos de idade, vestindo um terno azul novo, num dia muito quente, foi até o púlpito e, de um modo muito descontraído, olhou para a congregação. Ele disse: nossa família está estudando a respeito do arbítrio moral. Então ele leu: portanto, os homens são livres segundo a carne, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. O menino disse então: alguns de meus velhos amigos estão escolhendo fumar e usar drogas, mas todos teremos que aceitar as consequências de nossos atos. Ele encerrou prestando seu testemunho. Sei que isso é verdade. Esse testemunho, prestatado por alguém tão jovem, foi vigoroso e tocou-nos profundamente o coração. Terceiro, viva corajosamente de acordo com a luz e testemunho que recebemos. Foi-nos prometido que aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. É preciso esforço e sacrifício reais para se viver o Evangelho corajosamente. Por muitos anos, para os santos que moram perto de Manaus, no Brasil, a duração no templo significava uma viagem de 2 dias em um barco lotado pelo rio Amazonas, seguida de 2 dias de viagem de ônibus no calor dos trópicos até o templo de Recife. Eles ali chegavam cansados e exaustos, tomavam banho, vestiam-se adequadamente e imediatamente começavam sua adoração. Após vários dias de serviço ao Senhor, faziam a longa e difícil viagem de volta para casa. As palavras, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, eram magnificamente expressas pelos sacrifícios que faziam. Para ter paz nessa época maravilhosa, porém desafiadora, precisamos aprender a doutrina verdadeira, adquirir um puro testemunho e viver as verdades do Evangelho corajosamente. Se vivermos em harmonia com a luz e a verdade ensinadas por Jesus Cristo e por seus profetas, veremos mais claramente nosso destino eterno. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
No livro de Lucas, lemos sobre uma mulher que por 12 longos anos sofria de um tipo de hemorragia. Ela havia esgotado seus recursos financeiros em busca de uma solução para o seu problema de saúde, mas nada conseguira. Em meio a uma multidão de pessoas, a mulher aproximou-se do Salvador, por detrás dele tocou a barra de sua túnica. Jesus quis saber quem o tocara, porque sentiu que de si sairia algum poder. Os apóstolos não entenderam a pergunta e indagaram. Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? A mulher então, tremendo de medo, confessou que tinha sido ela quem o tocara e que ficara imediatamente curada. O Salvador deixou-a ir em paz, dizendo-lhe que sua fé a salvara. Temos muito que ponderar e aprender com essa pequena e interessante história. Fique imaginando aquela multidão. Devia haver muita gente, porque as pessoas estavam comprimindo Jesus. Deve haver ter sido uma multidão barulhenta, pois as pessoas se empurravam tentando conseguir vê-lo melhor. Fico pensando por que eles estariam ali. A maioria, penso eu, estava ali por curiosidade. A todo lugar que ele ia, as notícias de sua chegada e suas histórias de milagres chegavam primeiro. Talvez eles esperassem ver algo fora do comum, um evento que não poderia perder. Embora isso não fosse mencionado, provavelmente havia fariseus na multidão, que sempre pareciam estar por perto, observando a situação para lubrificar, causar embaraço ou encontrar alguma coisa com a qual poderiam condenar Jesus. Será que algumas daquelas pessoas na multidão tinham vindo para zombar? Havia uma mulher em meio à multidão. Vejo uma mulher humilde, talvez fosse tímida, aproximando-se silenciosamente por detrás do Salvador e depois constrangida, confessando que havia tocado na barra de suas vestes. Aquela mulher estava exausta e tinha ficado pobre por causa de suas dificuldades. Ela precisava desesperadamente de ajuda. Aparentemente, ela pouco se distinguia de outras pessoas da multidão. Ninguém tentou impedi-la de aproximar-se de Jesus. Com certeza, os apóstolos não a notaram nem fizeram qualquer tentativa de pará-la. Mas havia algo que a diferenciava de todas as outras pessoas da multidão naquele dia. Perdida naquela aglomeração, ela foi determinada e silenciosamente aproximando-se com um único propósito: ir até o Salvador, tendo fé que ele tinha poder para curá-la e que ele se importava com ela e que atenderia a sua necessidade. Nisso, ela se distinguiu do restante da multidão. A multidão veio para ver, mas a mulher veio para ser curada. Há outros relatos interessantes nas Escrituras de pessoas fiéis que se destacavam na multidão. Alma encontrava-se entre os sacerdotes iníquos do rei Noé. Esses homens tinham o coração cheio de orgulho, eram indolentes e idólatras, mentiam e diziam palavras vãs ao povo. Perverteram os caminhos do Senhor, porque não haviam aplicado o coração para compreender. Quando Abinadi transmitiu sua mensagem de arrependimento, eles zombaram dele e finalmente o mataram. Essa era uma multidão iníqua. Contudo, como salientam as Escrituras, havia entre eles um que acreditou. Apenas Alma guardou em seu coração o que Abinadi ensinara. Com coragem, ele se afastou da multidão para seguir o Senhor. A influência desse único homem dentre a multidão mudou o curso da história nefita de maneira incomensurável. Uma das multidões mais conhecidas no Livro de Mórmon é aquela que ocupava o grande espaçoso edifício na visão de Leí da Árvore da Vida. O edifício estava cheio de pessoas, jovens e velhos, homens e mulheres, que zombavam e apontavam o dedo para aqueles que partilhavam do fruto da árvore. Infelizmente, alguns que provaram do fruto deram ouvidos à multidão e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. Outros, porém, partilharam do fruto e não deram ouvidos à multidão. Esses foram os que desfrutaram de todas as bênçãos da árvore da vida. Na realidade, essas histórias não são de multidões, mas de pessoas entre as multidões. Elas falam, na verdade, sobre vocês e sobre mim. Todos nós estamos entre as multidões do mundo. Minha experiência tem me ensinado que quase todos nós somos como essa mulher que, apesar da multidão, aproximou-se do Salvador. Todos nós temos fé para crer que apenas um toque pode curar nossa alma ferida e aliviar nossas necessidades mais profundas. Observei que os membros novos da igreja em várias partes do mundo são como alma. Eles ouvem a palavra da vida quando ninguém mais na família o faz. Ainda assim, aceitam ter a coragem de aceitar o Evangelho e traçar um curso entre as multidões. Acho que cada um de nós entende o que significa partilhar do fruto pleno da árvore da vida diante dos que zombam e o criticam, e o que significa exercer toda a coragem e empenho para não dar ouvidos a eles. Lutar entre as multidões do mundo pode ser difícil e solitário. A influência e efeito que elas exercem sobre o indivíduo que deseja se afastar para algo melhor pode ser muito forte e difícil de sobrepujar. Que melhor do que o Salvador para alcançar, resgatar e apoiar aquele que encontra no meio da multidão? Ele sabe o que é perseverar no meio da multidão desrespeitosa e ainda assim permanece fiel. As multidões do mundo não reconhecem e dizem, não tinham beleza nem formosura, e não haviam boa aparência para que o desejássemos. O rei Benjamim disse o que o mundo considera um homem. Isaías descreve o lugar de Cristo nas multidões do mundo com essas palavras. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nefe escreveu que o mundo, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Porém, no final, esse primogênito Filho de Deus, que é tantas vezes julgado de maneira errada e mal compreendido, surgirá entre a multidão como o ungido, o Salvador e Redentor do mundo. Esse surgimento foi humildemente predito na declaração do Salvador a certos príncipes dos sacerdotes e anciãos, que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Meus irmãos e irmãs, oro que cada um de nós consiga passar em segurança pelas multidões deste mundo, em todas as situações da vida. Que todos nós nos aproximemos do Salvador, silenciosa e destemidamente, tendo fé que Ele preocupa conosco e tem poder para nos curar e salvar. Vamos dar ouvido às suas palavras de vida e partilhar total e continuamente, com toda a coragem, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brother.
Obrigado, irmãos. Teremos agora o prazer de ouvir os elders Lance B. Wickman e Craig C. Christensen, dos 70. Eles serão seguidos pelo elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Três semanas atrás, fiz uma incursão pelo passado. Naquele momento, redescobri o presente. E é sobre o presente que desejo falar hoje. Uma designação da igreja me levou das vastas áreas do Pacífico ao Vietnã. Para mim, foi mais do que uma mera travessia aérea de um oceano. Foi uma viagem no tempo. Há mais de 40 anos, eu servira nos campos de batalha daquele país como oficial de infantaria. Lembranças desse local ficaram profundamente gravadas na minha mente, bem como de seu povo e dos companheiros de guerra com quem lutaram. Jacó escreveu certa vez, nossa vida passou como se fosse um sonho. Foi exatamente assim comigo. E agora eu estava voltando das minhas lembranças para aquele lugar, depois de quase meio século. Ao terminar minhas atribuições na igreja, decidi visitar de novo aqueles campos onde havia sido travada terríveis batalhas, acompanhando pela minha querida esposa, comecei a peregrinação. Nem sabia o que esperava depois de tanto tempo. E o que vi foi de fato surpreendente. Em vez de um povo destruído pela guerra, achei uma população jovial e vibrante. Em vez de uma zona rural devastada pelo fogo de artilharia, deparei-me com um campo vasto, serenos e verdejantes. Até a selva parecia ter renascido. Creio que desta forma eu esperava me defrontar com o passado, mas o que achei foi o presente e a promessa de um futuro brilhante. Lembrei-me que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao andar de novo no campo e numa trilha da floresta, voltei a ouvir mentalmente o estalar das metralhadoras, o ruído de estilhaços e o barulho de armas menores. Tornei a ver o rosto bronzeado de jovens amigos. Como prova de devoção, fizeram o sacrifício supremo. Eu pensei num deles em um dia em particular, um único dia, 3 de abril de 1966. Era domingo de Ramos, época de Páscoa. Já haviam quase 42 anos e quase nesta mesma época. Nosso batalhão de infantaria chegara ao Vietnã vários meses antes. Eu era tenente, líder de um pelotão de infantaria. Estávamos envolvidos quase constantemente em operações de combate. Amanhecera e nosso batalhão estava bem no meio de territórios inimigos. Logo no início da manhã, mandei uma patrulha de reconhecimento de cerca de 10 homens. Um deles era o sargento Arthur Morris. Nesta missão, muitos homens foram atingidos por tiros, inclusive o sargento Morris, que sofreram um ferimento leve. Por fim, os integrantes da patrulha voltaram mancando até onde estávamos. Mandávamos uma mensagem pelo rádio pedindo um helicóptero. Ao encaminhar os feridos ao helicóptero, disse ao sargento Morris que também entrasse. Ele ficou hesitante. Mais uma vez disse-lhes que embarcasse. Novamente se mostrou reticente. Insisti com ele e ele recusou. Por fim, dei uma ordem. Sargento Morris, entre no helicóptero. Lançou-me um olhar suplicante, como que implorando, por favor, senhor, e pronunciou estas palavras que jamais esquecerei. Eles não podem matar um sujeito durão como eu. A cena inteira ficou gravada na minha mente como um quadro de batalha. A clareira na floresta, o barulho palpitante e ensurdecedor da hélice, o piloto a olhar-me impaciente e meu amigo insistindo para ficar com seus homens. Acabei cedendo. Com um aceno, despedi-me do helicóptero com sua promessa da vida no futuro. Antes do pôr do sol naquele mesmo dia, meu caro amigo, sargento Arthur Cyrus Morris, caiu morto, atingido por fogo inimigo. E na minha mente, continua a ecoar sem cessar sua exclamação. Eles não podem matar, não podem matar, não podem matar. É claro que, de certa forma, ele estava terrivelmente enganado. A mortalidade extremamente frágil, somente um batimento cardíaco, um suspiro separa deste mundo do próximo. Num instante, meu amigo era uma pessoa cheia de vida e energia. No outro, seu espírito mortal partira, deixando seu tabernáculo mortal como uma massa de argila inerte. A morte é um umbral que todos atravessarão. Assim como o sargento Arthur Morris, nenhum de nós sabe quando Esse momento chegará. De todos os desafios que enfrentamos, talvez a maior seja a sensação errônea de que a mortalidade dura para sempre. E a impressão que isto ocorre, a de podermos adiar o momento de pedir e oferecer o perdão, que é, conforme ensina o Evangelho de Jesus Cristo, um dos principais propósitos da mortalidade. Esta profunda verdade é ensinada por Amulek no Livro de Mórmon. Pois eis que esta é a vida e o tempo para os homens prepararem para encontrar com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem seus labores. Portanto, que não deixes o dia do arrependimento para o final. Porque o mesmo Espírito que possuir vosso corpo quando deixardes esta vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mesmo, naquele mundo eterno. Que expressão forte a moleque usa. O dia desta vida. O apóstolo Tiago expressa essa ideia da seguinte forma. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. E a pessoa que somos quando partimos desta vida é a pessoa que seremos quando ingressarmos na próxima. Devemos ser gratos por termos o presente, que é como ensinou o Alma. Um tempo concedido para que se arrependesse, sim, um período probatório, um tempo de arrepender-se ao Senhor. Apesar da terrível equivocada do Senhor, de certa forma, o Sargento Morris também estava certo. Somos, de fato, imortais. A mortalidade é o campo de batalha no qual se confrontam a justiça e a misericórdia. Mas elas não precisam se contrapor, pois se reconciliaram na expiação de Jesus Cristo por todos que fizeram uso sábio do presente. Compete-nos, assim, tanto pedir quanto oferecer esse perdão, a fim de nos arrependermos e sermos caridosos com o próximo, que nos permite passar pela porta que o Salvador mantém aberta e que constitui o limiar desta vida para a exaltação. O presente é o dia de perdoarmos as ofensas alheias, com o conhecimento seguro de que assim o Senhor perdoará as nossas. Lucas declarou de modo significativo: sede, pois, misericordiosos. Talvez a perfeição nos escape nesta vida, mas podemos ser misericordiosos. E no fim, o arrependimento e o perdão estão entre as principais exigências de Deus para nós. Ao fim da minha viagem pelo tempo, olhei os campos serenos do presente e vi a sua fertilidade, a promessa do futuro. Pensei no meu amigo, o Sargento Arthur Cyrus Morris. Pensei naquele longínquo, fatídico domingo de Ramos e senti profunda gratidão pelo Redentor da manhã de Páscoa que nos concede a vida. Aquele que ao descer debaixo de todas as coisas nos permite erguer-nos acima de todas as coisas no futuro. Mas isso apenas se fizermos bom uso do presente. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, tive o privilégio de apoiar com vocês o presidente Thomas S. Monson, seus conselheiros na primeira presidência, e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Testifico que os profetas falam como forem movidos pelo Espírito Santo, e tudo o que disserem quando movidos pelo Espírito Santo será a Escritura, será a vontade do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, temos o benefício e a bênção das Escrituras vivas, conforme declaradas por aqueles que foram apoiados como profetas, bem como as Escrituras canonizadas encontradas na Bíblia, no Livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios e na Pérola de Grande Valor. O profeta Nefi escreveu: minha alma se deleita nas Escrituras e meu coração nelas medita e escreve-as para instrução e proveito de meus filhos. As Escrituras, em especial o Livro de Mórmon, levam as pessoas a acreditarem em Deus e a reconciliarem-se com Ele pela expiação de Cristo, seu Filho unigênito. Há vários meses, um amigo e eu tivemos a oportunidade de presentear um colega que não é membro da igreja com um conjunto de Escrituras. Sabendo que esse presente poderia ser algo que mudaria sua vida, bem como a nossa, tivemos o cuidado de gravar o nome dele em cada livro. Quando o presenteamos com aqueles registros sagrados, vimos que ele ficou profundamente tocado com a importância e sinceridade de nossa dádiva. Por vários minutos, ficou examinando cada livro em silêncio, passando a mão na capa e folheando algumas páginas. Reconhecendo a importância do momento, nós o ajudamos a abrir a página de rosto do Livro de Mórmon e começamos a explicar que o Livro de Mórmon era outro testamento ou testemunha de Jesus Cristo. Ele então fez uma pergunta que todo membro com espírito missionário está ansioso por ouvir. Por que precisamos de mais testemunhas de Jesus Cristo além da Bíblia? Em vez de responder rapidamente, perguntamos por que ele achava isso importante. Sua resposta pareceu ainda mais inspirada que sua pergunta. Ele sugeriu que, como parecia haver tantas variações na Bíblia e em seus ensinamentos, precisávamos de uma espécie de voz esclarecedora, algo que nos ajudasse a compreender melhor a Bíblia. Seu comentário deu-nos a chance de compartilhar nossos sentimentos e testemunho a respeito tanto da Bíblia como do Livro de Mórmon. Começamos expressando nossa devoção às doutrinas e ensinamentos da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, e nossa profunda convicção nessas coisas. O fato de podermos ler muitas das palavras do Salvador, proferidas enquanto ele ensinava o Evangelho, ajuda-nos a conhecê-lo e mostra-nos que podemos tornar-nos mais semelhantes a ele. Declaremos então que, tal como a Bíblia, o Livro de Mórmon é outra prova de que Deus ama todos os seus filhos e proveu um meio para que voltemos a viver com ele. Passamos uma hora ou mais examinando muitos aspectos do Livro de Mórmon, inclusive sua história e origem divina. Permitam-me compartilhar algumas das coisas sobre as quais conversamos. Explicamos, em primeiro lugar, que o Livro de Mórmon é um livro com promessa. Embora sua história seja, por si só, muito interessante, ele é um importante livro de Escrituras que deve ser recebido e lido sob a influência do Espírito Santo. Todos que estudam e ponderam seus ensinamentos recebem a promessa encontrada no último capítulo de Moroni, bem como na introdução do Livro de Mórmon, em que lemos: convidamos todos os homens e mulheres de toda parte a lerem o Livro de Mórmon, ponderarem no coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé, obterão, pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade e divindade. Passamos, então, vários minutos ensinando sobre a oração e sobre como o Espírito Santo pode manifestar-se em nosso coração e confirmar que o Livro de Mórmon é verdadeiro. Em seguida, explicamos que o Livro de Mórmon é um livro com propósito. Na página de rosto, lemos que o Livro de Mórmon foi escrito por mandamento e pelo Espírito de profecia e de revelação, para ser revelado pelo dom e poder de Deus, a fim de convencer todos nós de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno. Em uma declaração pessoal desse propósito, Nefi, um dos autores do Livro de Mórmon, escreveu: pois tudo o que desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e serem salvos. Além disso, explicamos que o Livro de Mórmon é um livro que ensina o grande plano de felicidade. Com palavras profundas, mas compreensíveis, o Livro de Mórmon ensina o propósito da vida, de onde viemos e o que acontece quando morremos. Aprendemos sobre fé em Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório, sobre o arrependimento, sobre a importância do batismo por imersão e sobre o dom e poder do Espírito Santo. Estudando as doutrinas do Livro de Mórmon e banqueteando-nos nelas, conseguimos ter um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens, com desejo de perseverar até o fim para que tenhamos vida eterna. E o mais importante foi que declaramos que o Livro de Mórmon é um livro que testifica que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. Grandes profetas do Livro de Mórmon prestaram solene testemunho de que Jesus Cristo é o Criador da Terra, o Redentor da humanidade, o Unigênito do Pai. Aqueles profetas do Livro de Mórmon conheceram-no tal como Abraão e Moisés, e receberam e ensinaram seu Evangelho eterno. Ao lermos e estudarmos suas palavras, adquirimos uma compreensão mais profunda do incomparável amor do Salvador, sua vida e exemplo perfeitos e as bênçãos de seu grandioso sacrifício expiatório. Testificamos então que o Livro de Mórmon é uma prova concreta de que Joseph Smith foi escolhido pela mão do Senhor para restaurar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na Terra. Conforme declarado na introdução do Livro de Mórmon, os que obtiverem do Santo Espírito um divino testemunho da divindade do Livro de Mórmon saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nesses últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor restabelecido na Terra. Desde que Samuel Smith saiu a pregar o Evangelho com os poucos exemplares da primeira edição, o Livro de Mórmon abençoou a vida de milhões de pessoas que buscavam a verdade. Oro para que continuemos a usar o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, para compartilhar a mensagem do Evangelho com nossa família e amigos. Se o fizermos, como aconteceu com nosso querido amigo, muitos terão grande interesse em conhecer mais sobre a vida e missão do Salvador e seu grande plano de felicidade para cada um de nós. Expresso meu solene testemunho de que o Livro de Mórmon é verdadeiro. É um livro que provocou uma vigorosa mudança em minha vida. Sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Seu Evangelho foi restaurado na Terra. O presidente Thomas S. Monson é seu profeta e oráculo vivo em nossos dias. O espírito que sinto ao ler e ponderar o Livro de Mórmon diariamente e orar a respeito dele fortalece minha compreensão e testemunho dessas coisas e confirma para mim que elas são verdadeiras. Presto humildemente esse testemunho para vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Irmãos e irmãs, há pouco tempo minha esposa, Bárbara, fez uma cirurgia na coluna e não podia levantar peso, se virar, nem se curvar. Consequentemente, nunca antes levantei tanto peso, me virei e curvei tanto. Isso fez com que eu desse mais valor para o que as mulheres, especialmente as mães, fazem todos os dias em casa. Embora as mulheres vivam no lar, sob circunstâncias muito diferentes, casadas, solteiras, viúvas ou divorciadas, algumas com filhos, outras não, todas são amadas por Deus e Ele tem um plano para suas filhas justas, a fim de que recebam as maiores bênçãos da eternidade. Esta tarde, quero concentrar meu discurso principalmente nas mães, em particular nas mães jovens. Quando era um pai jovem, aprendi sobre o árduo papel da maternidade. Servi como conselheiro e depois como bispo por um período de 10 anos. Durante aquela época, fomos abençoados com 6 de nossos 7 filhos. Bárbara geralmente estava exausta quando eu chegava em casa domingo à noite. Ela tentou me explicar como era sentar-se no último banco durante a reunião sacramental com nossa jovem família. Então, chegou o dia em que fui desobrigado. Depois de sentar-se ao púlpito por 10 anos, agora eu estava sentado com minha família naquele último banco. Logo após o sacramento ter sido distribuído, minha esposa saiu silenciosamente para a antessala da capela. Fiquei sentado sozinho com os nossos 6 filhos. Nunca fiquei tão ocupado em toda a minha vida. Tinha fantoches nas duas mãos. Aquilo não estava dando muito certo. Os sucrilhos se espalharam pelo chão e isso foi constrangedor. As revistas para colorir pareciam não divertir tanto como deveriam. Depois do enorme esforço para chegar ao final da reunião, saí para o vestíbulo com as crianças. Bárbara estava lá, sorrindo enquanto dizia: fiquei observando você. Naquele domingo, senti uma profunda gratidão pelo que ela e vocês, queridas mães, fazem tão bem e com tanta fidelidade. Uma geração depois, agora avô, observo os sacrifícios que minhas filhas fazem para criar os filhos. E hoje, uma geração depois, venho observando com assombro as pressões que minhas netas passam para cuidar de seus filhos neste mundo agitado e exigente. Depois de observar e sentir empatia por três gerações de mães e pensar na minha própria mãe querida, sei com certeza que não existe nenhum papel na vida mais essencial e mais eterno do que o da maternidade. Não existe nenhum modo perfeito de se ser uma boa mãe. Cada situação é única. Cada uma tem desafios diferentes, capacidade e habilidades diferentes, e com certeza filhos diferentes. A escolha é diferente e única para cada mãe e cada família. Muitas conseguem ser mães de tempo integral, ao menos durante os primeiros anos de desenvolvimento de seus filhos. E muitas outras gostariam de sê-lo. Algumas talvez tenham que trabalhar meio período ou período integral. Outras trabalham em casa. Outras ainda se dividem entre lar, família e trabalho. O que importa é que a mãe ame os filhos profundamente e que, sem deixar de dedicar-se a Deus e ao marido, coloque-os como prioridade em sua vida. Fico impressionado com o número incontável de mães que aprenderam como é importante concentrar-se nas coisas que só podem ser feitas numa época específica da vida. Se uma criança vive com os pais por 18 ou 19 anos, esse período abrange somente um quarto da vida dos pais. E é a época mais importante na formação da criança, seus primeiros anos de vida. Representa menos de um décimo de sua vida normal. É essencial concentrarmos-nos em nossos filhos pelo breve período de tempo que estão conosco e procurarmos, com a ajuda do Senhor, ensinar-lhes tudo o que pudermos antes que saiam de casa. Esse trabalho de importância eterna repousa sobre pais e mães como parceiros iguais. Sou grato que muitos pais estejam mais envolvidos na tarefa de cuidar dos filhos. Mas acredito que o instinto maternal e o profundo envolvimento que as mães têm no cuidado dos filhos será sempre o ponto-chave para o bem-estar deles. Como diz na proclamação sobre a família, a responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Precisamos lembrar de que comprometer-se totalmente com a maternidade e colocar os filhos em primeiro lugar pode ser difícil. Graças à minha própria experiência familiar de quatro gerações, e por meio de conversas com mães de filhos pequenos em toda a igreja, sei algo sobre as emoções que as mães sentem e que são inerentes ao seu compromisso de ficar em casa com os filhos pequenos. Há momentos de grande alegria e incrível realização, mas também momentos de incapacidade, monotonia e frustração. As mães podem sentir que recebem pouco ou nenhum reconhecimento pela escolha que fizeram. Às vezes, até os maridos parecem não ter a menor ideia do trabalho que a esposa tem. Como igreja, temos um enorme respeito e gratidão por vocês que são mães de filhos pequenos. Queremos que sejam felizes, tenham sucesso em sua família e recebam a aprovação e o apoio de que precisam e merecem. Hoje, portanto, Vou fazer 4 perguntas e respondê-las brevemente. Embora minhas respostas possam parecer extremamente simples, se as coisas simples forem feitas, a vida de uma mãe pode ser muito gratificante. Pergunta: o que você pode fazer, jovem mãe, para diminuir a pressão sobre si mesma e desfrutar mais da vida familiar? Primeiro, reconheça que a alegria da maternidade é feita de momentos. Haverá épocas difíceis e frustrantes. Mas em meio aos desafios, há momentos ricos de alegria e satisfação. A autora Anna Quindlen lembra-nos de que não devemos deixar passar despercebidos esses momentos fugazes. Ela diz: o maior erro que cometi como mãe é aquele que a maioria de nós comete. Não vivi o momento como deveria. Isso fica particularmente claro agora que o momento passou e foi capturado apenas em fotografias. Há uma foto dos meus 3 filhos em que estou sentada na grama sobre um acolchoado na sombra do balanço e num dia de sol. As crianças com 6, 4 e 1 ano. Quem dera eu conseguisse me lembrar do que comemos, sobre o que conversamos, de como eram e da carinha deles quando dormiram naquela noite. Quem dera não tivesse tido tanta pressa em fazer a próxima tarefa: preparar o jantar, tomar banho, ler, dormir. Antes tivessem tesourado um pouco mais aqueles momentos e não me preocupado tanto com os afazeres. Segundo, não sobrecarregue o seu dia nem o de seus filhos. Vivemos num mundo cheio de opções. Se não tomarmos cuidado, cada minuto será tomado por eventos sociais, aulas, exercícios, clubes do livro, livros de recordações, chamados na igreja, música, esportes, internet e nossos programas de TV favoritos. Uma mãe me contou que houve época em que seus filhos tinham 29 compromissos toda semana: aulas de música, escotismo, danças, jogos de beisebol, acampamentos, futebol e arte. Ela se sentiu uma motorista de táxi. Finalmente, numa noite familiar, declarou: alguma coisa tem que ser cortada. Não temos tempo para nós mesmos, nem tempo uns para os outros. As famílias precisam de tempo livre para aprofundar os relacionamentos e para que os pais exerçam realmente seu papel. Reservem tempo para ouvir, rir e brincar juntos. Terceiro, mesmo ao tentarem cortar os compromissos extras, irmãs, encontre algum tempo para si mesmas, para cultivar seus dons e dedicar-se a seus interesses. Peguem uma ou duas coisas que gostariam de aprender ou fazer e que vai enriquecer sua vida, e arranjem tempo para elas. Não se tira água de um poço vazio. E se vocês não separarem algum tempo para repor as energias, vão ter cada vez menos para dar aos outros, inclusive a seus filhos. Não tomem qualquer tipo de droga, achando que isso vai ajudá-las a fazer mais coisas. E não se permitam desperdiçar tempo em frente à televisão, embotando a mente com novelas ou navegando na internet. Voltem-se para o Senhor com fé e vocês saberão o que e como fazer. Quarto, orem, estudem e ensinem o Evangelho. Orem intensamente a respeito de seus filhos e de seu papel como mãe. Os pais podem fazer um tipo de oração única e maravilhosa, porque oram ao Pai Eterno de todos nós. Há um grande poder na oração que diz essencialmente: somos pais com a responsabilidade de cuidar de teus filhos, Pai. Ajuda-nos a criá-los como desejais que sejam criados. A segunda pergunta: o que mais o marido pode fazer para apoiar sua esposa, a mãe de seus filhos? Primeiro, mostre mais gratidão e aprovação pelo que sua esposa faz todos os dias. Note as coisas e diga obrigado com frequência. Reserve algumas noites para ficarem juntos só vocês dois. Segundo, converse regularmente com sua esposa sobre as necessidades de cada um dos filhos e o que você pode fazer para ajudar. Terceiro, dê uma folga para sua esposa de vez em quando. Assuma as tarefas da casa e dê-lhe algum tempo para descansar de suas responsabilidades diárias. Assumir essas tarefas por algum tempo pode aumentar muito sua gratidão pelo que ela faz todos os dias. Prepare-se para levantar muito peso, virar-se e curvar-se. Quarto, volte para casa depois do trabalho e assuma ativamente seu papel na família. Não coloque os amigos ou os esportes à frente dos momentos que tem para ouvir seus filhos, brincar com eles e ensiná-los. Terceira pergunta. O que as crianças, inclusive as pequenas, podem fazer? Agora, filhos, por favor, ouçam estas coisas simples que vocês podem fazer para ajudar sua mãe. Vocês podem guardar seus brinquedos quando acabarem de brincar. E quando ficarem um pouco maiores, podem arrumar a cama, ajudar a lavar os pratos ou fazer outras tarefas, sem que lhes peçam. Vocês podem dizer obrigado mais vezes quando terminam uma refeição gostosa, quando sua mãe lê uma história antes de dormirem ou quando ela coloca roupas limpas em sua gaveta. Acima de tudo, podem colocar o braço em volta dela e dizer mais vezes que a amam. A última pergunta. O que a igreja pode fazer? Há muitas coisas que a igreja oferece para as mães e as famílias, mas para o meu propósito hoje, sugiro que o bispado e o conselho da ala prestem especial atenção e levem em conta o tempo e os fardos que há sobre as mães jovens e sua respectiva família. Conheçam-nas e sejam sábios quanto ao que pedem a elas nessa época de sua vida. O conselho de Alma, seu filho, Elamã, aplica-se a nós hoje. Eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Espero que todas vocês, queridas irmãs, casadas ou solteiras, jamais duvidem de seu valor à vista de Deus e dos líderes da igreja. Nós as amamos, nós as respeitamos e somos gratos por sua influência em preservar a família e ajudar o crescimento e a vitalidade espiritual da igreja. Lembremos-nos de que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. As Escrituras e os ensinamentos dos profetas e apóstolos ajudam todos os membros da família a se prepararem para viver juntos agora e por toda a eternidade. Oro para que Deus abençoe continuamente as mulheres da igreja, para que encontrem felicidade e alegria em seu sagrado papel como filhas de Deus. Para terminar, gostaria de acrescentar meu testemunho sobre o chamado profético do presidente Monson. Eu o conheço desde que ele tinha 22 anos e eu 21. Por 58 anos, tenho observado a mão do Senhor prepará-lo para que hoje ele presidisse a igreja como nosso profeta e presidente. Junto meu testemunho aos outros que foram prestados de que seu chamado divino como presidente da igreja, e acrescento meu testemunho a todos os outros de que Jesus é o Cristo e de que esta é a sua igreja. Estamos realizando a sua obra, do qual eu testifico. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, irmãos. Ao encerrar esta conferência, expressamos profunda gratidão ao coro do Tabernáculo, ao coro combinado da Universidade Brigham Young, bem como ao coro do sacerdócio dos institutos de religião de Logan e de Ogden, e de seus regentes e organistas pela música linda e inspiradora que nos apresentaram. Também agradecemos a todos os que participaram de alguma forma na realização desta conferência. O presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta, será nosso orador final nesta sessão. Após as palavras do presidente Monson, o coro cantará Abençoa nosso profeta. Depois da música, a oração de encerramento será feita pelo Elder Bruce Hafen, dos 70. Esta conferência ficará em recesso por 6 meses. Presidente Monson.
I've been attending conferences for a long time.
Assisto a conferências há muito tempo. Mas acho que nunca fui tão abençoado quanto nesta sessão. Tivemos algumas mensagens muito especiais de vários oradores e um assunto muito importante foi abordado. Nós tivemos um banquete de fé, de amor e de conselho. Vamos incorporar essas coisas em nossa vida. Elder Ballard, a minha esposa foi ao hospital quando, algum tempo atrás, ela deixou uma mensagem para os filhos em casa. Filhos, por favor, não deixe que o papai tocar o micro-ondas.
Followed by a comma.
Seguido de uma vírgula, ou mesmo o forno, nem a lava-louças, nem a secadora. Eu nem fico com muita vontade de acrescentar mais à lista que ela deixou. Acho que foi o irmão Utdorf que disse à audiência que falou a respeito do lado da família da sua mãe, mas que tal o lado do seu pai? O pai do meu pai veio da Suécia e da minha mãe da Inglaterra. Eles se encontraram no navio. E aí, então, ele fez a proposta de casamento a Elia. Eles se casaram no templo de Salt Lake e escreveu no seu diário: "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. A minha querida e eu somos casados agora para esta vida e para toda a eternidade nos templos sagrados. Sou um homem feliz." Duas semanas depois, ele escreveu: o bispo nos visitou na semana passada, e eu fui chamado para fazer uma missão por 2 anos. E a minha esposa, de 14 dias apenas, vai ter que trabalhar em casa para ajudar a me sustentar na missão. E ele foi para a missão. E frequentemente ele escrevia no diário: "Meus pés estão molhados. Meus pés estão molhados." Mas a mais bela anotação no diário deles foi escrita a lápis e que um tio me deu, que de certa forma escolheu a mim para receber o diário do seu pai. Ele disse: "Nós fomos ao lar dos Johnsons e a Sister Johnson, ela tinha preparado um belo jantar para nós, ela é uma grande cozinheira." E depois disse: "Os filhos todos cantaram ou tocaram a gaita." E aí, então, ela pagou o dízimo. Um dízimo para mim, um para o meu companheiro e outro para os meus filhos. E depois havia uma lista dos nomes dos filhos. Quando eu li isso naquele diário, tinha o nome do pai da minha esposa, que estava naquela casa e que provavelmente teria cantado uma canção quando ele se tornou o pai da sua única filha, aquela com quem eu me casei. A primeira vez que eu vi Francis, eu sabia que tinha encontrado a pessoa certa. O que nos trouxe a ficar juntos mais tarde foi que ela me apresentou ao seu pai e disse: "Monson é um nome sueco, não é?" Disse ele. E eu disse: "Sim." Ele disse, muito bom. E depois ele entrou e trouxe uma fotografia de dois missionários com aquelas, usando ainda cartolas. E eles perguntaram, ele perguntou, você tem parentesco com esse Monson aqui? Eu disse, sim. Ele é irmão do meu avô. Ele também foi missionário na Suécia. E meu pai, o pai dela chorou. E ele chorava muito facilmente. E ela disse, ele e o seu companheiro foram os missionários que ensinaram o evangelho à minha mãe e ao meu pai, e todos os meus irmãos e irmãs, e a mim. Depois ele me beijou no rosto, e a mãe dele também chorou e me beijou do outro lado. E eu olhei e procurei a Frances ao redor.
And then she said,
e ela disse, eu vou pegar o meu paletó.
My sweet Frances.
A minha doce Frances.
Had a terrible fall.
Teve uma queda. Este ano, uma queda muito forte. Ela foi parar no hospital e ficou em coma por cerca de 27 dias. E ela não movia um músculo sequer. Os filhos choraram, os netos também choraram. E eu chorei. Não havia um movimento por parte dela. Finalmente, um dia, ela abriu os olhos. E eu cheguei rapidamente ao lado dela. Eu a beijei e um abraço. E eu disse, que bom que você voltou. A amo. E ela disse, eu também o amo. Mas estamos em dificuldades sérias agora. E eu disse, Frances, o que você sabe a respeito de dificuldade? Ela disse, eu esqueci de mandar a nossa declaração de renda desse trimestre. Eu disse para ela, Frances, se você tivesse dito isso antes de me beijar e de dito que me amava, eu deixaria você aqui no hospital. Meus irmãos, vamos tratar a esposa de nossa vida com dignidade e respeito. Ela é uma companheira eterna. Irmãs, honrem seu marido. Eu preciso e eles precisam de um sorriso, de uma expressão de carinho, de um amor sincero. Esquecendo a minha própria família por algum tempo, meus irmãos e irmãs, esta foi uma conferência maravilhosa. Fomos edificados por mensagens sábias e inspiradas. Nosso testemunho foi fortalecido. Creio que estamos todos mais determinados a viver os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Não apenas fomos abençoados pelos ótimos discursos proferidos, como também fomos inspirados pela bela música executada. Somos imensamente abençoados na igreja por aqueles que compartilham seus talentos musicais conosco. Todos os coros que se apresentaram nos últimos 2 dias foram excelentes. Expresso meu grande amor por todos vocês e também aos que participaram. Senti as orações que fizeram por mim e fui apoiado e abençoado nos últimos 2 meses desde que o nosso amado presidente Hinckley nos deixou. Novamente, quero agradecer por seu voto de apoio. Não tenho palavras para expressar minha gratidão pela restauração do Evangelho nestes últimos dias e pelo que isso significou em minha vida. Todos nós fomos influenciados e moldados por termos seguido o Salvador e aceitado os princípios do seu Evangelho. Para vocês, pais, eu digo, expressem seu amor por seus filhos. Vocês sabem que os amam, mas certifiquem-se de que eles também saibam disso. Eles são extremamente preciosos. Façam com que saibam disso. peçam a ajuda do Pai Celestial ao atenderem às necessidades deles todos os dias e ao lidarem com os desafios que todos os pais inevitavelmente enfrentam. Vocês precisam de mais do que apenas a sua própria sabedoria para criá-los. Elogiamos nossos maravilhosos jovens que se opõem à iniquidade do mundo e se esforçam ao máximo para viver os mandamentos. Para vocês que podem ir ao templo, aconselho que o façam frequentemente. Isso vai ajudar a fortalecer seu casamento e sua família. Sejamos bondosos uns com os outros, estejamos atentos às necessidades uns dos outros e procuremos ajudar nesse sentido. Queridos irmãos e irmãs, amo vocês e oro por vocês. Por favor, orem por mim. E juntos, nós vamos colher as bênçãos que o Pai Celestial tem reservadas para nós. Esta é a minha oração, o meu pedido, ao adicionar a isso o meu testemunho de que esta obra é verdadeira, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven, our hearts are full of.
Nosso Pai Celestial, nossos corações estão cheios de gratidão por presenciado o poder do Cordeiro de Deus que derramou sobre nós, somos santos da sua igreja. E somos graças presentes Thomas S. Monson, seu servo valente, e que o Senhor possa abençoá-lo e seus conselheiros também. E somos gratos pela compaixão que sentimos hoje e que possamos seguir em frente com o seu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi uma transmissão da 178ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou uso deste programa sem autorização por escrito.